em nome da lei.
Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do Em Nome da Lei Pandemia. Hoje vamos responder a um conjunto de dúvidas de novo sobre matéria laboral. Temos em linha o advogado Pedro da Quitéria Faria, da Sociedade de Advogados Antas da Cunha, ECIJA. Obrigada, Pedro, por estar de novo connosco. A primeira pergunta é do sócio-gerente de uma padaria, pastelaria, que abriu há 6 meses e, por isso, diz ele, está isento este ano de pagar a Segurança Social. Estava a ter sucesso e, de repente, começou a perder tudo porque teve uma quebra de 70% por mês. Tanto quanto sabe, foi a informação que lhe deram, não tem direito a qualquer apoio do Estado. Ele pergunta se é mesmo assim e se sente como é que ele pode continuar aberto e poder pagar a renda e todas as outras despesas. Situações muito difíceis, Pedro, que se estão a viver neste momento no país. Que resposta tem para este sócio-gerente de uma padaria-pastelaria?
Bom dia, Marina. De facto, assim é. Trata-se de mais uma entre tantas questões que hoje muitos empresários se confrontam e que estão a vivenciar dificuldades de enorme magnitude. E aqui no caso em concreto, de facto, não terei uma boa notícia para o mesmo. Porquê? Porque até à data de hoje, aquilo que a lei prevê é que quem se encontra a beneficiar dessa isenção não estará contemplado por nenhum apoio, pois o critério essencial é o da obrigação contributiva em 3 meses consecutivos nos últimos 12 ou em 6 meses interpelados há pelo menos 12. Assim, parece-me que resulta da lei que estes trabalhadores não beneficiarão de qualquer apoio extraordinário por via das medidas já aprovadas neste atual contexto pandémico, numa lógica de que, como não contribuíram, porque estaria numa situação de isenção, não beneficiarão dos apoios na mesma medida em que os terão quem tenha contribuído. Uhum. Evidentemente que podemos discutir à data de hoje também a bondade da solução encontrada, mas de facto no atual momento é esta que temos.
Claro, e, portanto, é a realidade.
É a realidade e esta pessoa, no caso em concreto, não estará contemplada para nenhum apoio.
Um segundo caso, Luís Romão é trabalhador agrícola e a mulher é vendedora de produtos hortícolas, tem uma filha de 11 anos, pergunta se a pode deixar em casa dos avós ou sozinha em casa, com medo, evidentemente, que seja considerado um abandono. O que é que responde, Pedro?
Indo já à parte final da pergunta, com certeza que deixar uma criança de 11 anos sozinha em casa parece-me que está absolutamente fora de causa, por razões até que me escuso de descrever. Não pode, de facto, uma criança de 11 anos ficar ao abandono em casa e sem guarda de qualquer um dos progenitores. Relativamente à questão em concreto e às atividades que quer o senhor, quer a sua mulher exercem habitualmente, o que posso dizer é que os únicos trabalhadores que não podem, por imposição legal, beneficiar do apoio excepcional para acompanhamento dos filhos em virtude do encerramento das escolas são os trabalhadores dos serviços essenciais. E que trabalhadores são estes? São os profissionais de saúde, os das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros e os das forças armadas, os trabalhadores de serviços públicos essenciais, gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como outros serviços cuja mobilização para o serviço ou prontidão obsta que prestem assistência aos mesmos, como por exemplo é o caso do enfermeiro. Aqui no caso em concreto, parece-me que, dada a atividade que ambos prosseguem, nenhum deles reveste esta natureza de trabalhador de serviço essencial, pelo que não serão assim considerados à luz da lei. Parece-me que, sendo assim, um dos progenitores, se reunir os requisitos que estão previstos para um trabalhador por conta de outrem ou para um TI, se reunir estes requisitos, poderá eventualmente requerer o apoio excepcional à família para acompanhamento de filho menor de 12 anos, não poderá, como é evidentemente óbvio, deixá-la sozinha em casa e ainda a solução de deixá-la em casa dos avós, por exemplo, sendo possível, do ponto de vista daquilo que hoje sabemos das ordens e direções que estão emanadas por parte da DGS, não será certamente aconselhável que uma criança de 11 anos hoje em dia se encontre diariamente com pessoas que se encontram no chamado
grupo de risco.
Exatamente.
Uma terceira questão relativa a um ATL na Póvoa de Santa Iria. Diz o nosso ouvinte que esse ATL fechou as portas quando fecharam as escolas no mês de março e agora estão a obrigar os pais a pagar 80% da mensalidade quando as crianças nem sequer almoçaram durante esse período e as escolas fecharam dia 13. E no mês de abril diz nem sequer vamos usufruir do serviço e mesmo assim querem que se pague uma percentagem que é imposta pelo ATL. Nós, pais, somos obrigados a pagar sem usufruir dos seus serviços, visto que nos contratos não há nenhuma alínea para casos como pandemia. O ATL acrescenta que tem comparticipação da Segurança Social. Que resposta tem para este caso, Pedro?
Sabemos desde ontem que o Governo emanou uma diretriz em que neste tipo de circunstâncias podem, quando haja comparticipações por parte da Segurança Social, podem estas instituições reduzir substancialmente a mensalidade. Contudo, aqui também, no caso em concreto, há que atender sempre a dois ou três princípios que me parecem basilares no atual momento. Tem que ver com a proporcionalidade, com o equilíbrio contratual e com a equidade. E porquê? A posição adotada por este ATL é altamente discutível do ponto de vista jurídico, não falando também do ponto de vista social. Porquê? Nós temos que ter aqui em conta qual é que foi o serviço contratado e qual é que é a contrapartida deste serviço. Ou seja, o serviço está contratado para que um conjunto de atividades sejam promovidas por parte do ATL e como contrapartida do mesmo existe o pagamento do preço. Pagar-se 80% de uma mensalidade, onde não há qualquer serviço prestado, segundo decorre da pergunta do nosso ouvinte, parece-me estarmos aqui no limiar de um abuso. Há ATLs, como sucede, por exemplo, com as escolas, que promoveram por via telemática ou digital as suas atividades de tendência maioritariamente letiva, precisamente para assegurar, pelo menos em parte, que um núcleo importante da sua obrigação contratual se cumpra. O ATL pode e deve tentar cumprir, na medida daquilo que lhe seja possível, do ponto de vista telemático e digital, cumprir o contrato que tem com esta família. Neste caso em concreto, não existindo nenhuma prestação de serviço, parece-me que ou as partes consensualmente acordam um valor mínimo e transitório, diria até final de junho, encontram este valor por consenso, ou então potencialmente existirá legitimidade para que a família alegue uma exceção de um cumprimento e, em última rácio, até uma resolução com justa causa por falta de cumprimento pontual da obrigação contratual do ATL.
Muito bem. Temos apenas tempo para uma última pergunta. Uma pergunta de Luís Oliveira, trabalhadora em nome individual. Gostaria de saber se pode receber apoio do Estado por quebra de rendimentos, mesmo tendo já emitido faturas no mês de abril.
Bom, sendo os empresários em nome individual trabalhadores independentes e não tendo trabalhadores por sua conta, podem recorrer ao apoio extraordinário por produção da atividade económica, desde que cumpram os seguintes requisitos. Que tenham descontos em pelo menos 3 meses consecutivos nos últimos 12, ou descontos, como disse há pouco, nos últimos 6 ou descontos em 6 meses interpolados há pelo menos 12 meses. Têm ainda de estar abrangidos exclusivamente pelo regime dos trabalhadores independentes, não podem ser pensionistas e têm de estar em situação de comprovada paragem total da sua atividade ou da atividade do referido setor em consequência da Covid-19. E agora também surge uma nova obrigação que se prende com o seguinte, que tem que existir uma declaração do próprio ou em conjunto com a certidão do contabilista certificado que o ateste, que essa quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da faturação no período de 30 dias anterior ao pedido, com referência à média mensal dos 2 meses anteriores ou face ao período homólogo do ano passado, para que possa cumprir o critério de elegibilidade. Assim, parece-me que cada caso deverá ser analisado casuisticamente em conjunto com o contabilista certificado, evidentemente, pois será o profissional competente e mais apto para analisar e conhecer em detalhe e profundidade a carreira contributiva de cada empresário, de cada contribuinte lato senso.
Muito bem, fica o conselho então para o Luís Oliveira. Obrigado, Pedro da Quitéria Faria, pelos esclarecimentos que nos deu. Cá estaremos de volta amanhã para responder às suas dúvidas sobre direitos e deveres em tempo de pandemia.
Em nome da lei.